Então, a primeira reflexão é pensar como que o álcool, como que você se relaciona com o álcool na sua vida, né? Esse consumo, ele é eventual, mas ele é eventual todas as vezes que você vai numa festa, você bebe? Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, é só quem consome todos os dias, é só quem consome acima de 20 doses, é só quem realmente não consegue não beber por um dia. Não, então a gente tem que começar a prestar atenção em que situações que o álcool entra na nossa vida.
Você já parou para pensar na sua relação com o álcool? Às vezes você pode dizer, ah, é só uma dose, uma cervejinha, uma tacinha. E esses diminutivos da língua portuguesa, esses inhas, podem acabar se transformando em um problema enorme. No Brasil, a situação fica ainda mais complexa, porque parece que a bebida alcoólica está entranhada na nossa cultura. Por exemplo, as festas de fim de ano que acontecem no verão já emendam no carnaval. E qualquer celebração é motivo para reunir a galera para fazer aquele churrasco e tomar aquela caipirinha. Mas quais são, de fato, os riscos? E como saber se você tem uma relação abusiva com o álcool? Como buscar ajuda? Essas são algumas perguntas que nós vamos responder neste episódio. Então fica até o final. Eu sou a Débora Fortuna e antes da gente partir para a entrevista, a gente vai conversar com a Maria Luciene Gomes.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Comecei a beber muito cedo, eu tinha 14 anos. Só que eu nunca aceitei, né, que o pessoal falava para mim assim, ah, você é alcoólatra, né? Eu não aceitava. Então, só agora, um ano e pouco atrás, né, eu fiquei viúva, aí voltei a beber mais do que eu já devia, né? Comecei a beber muito mais.
A Luciene trabalhava na limpeza urbana no Distrito Federal. Ela bebia socialmente, só um pouco. Só que em 2024, quando o marido da Maria Luciene morreu, ela se viu nesse abismo. Viúva, se sentindo sozinha. Então a bebida começou a acompanhá-la sempre.
Aí começou os transtornos, né? Com família, né? Tava perdendo minha dignidade. Então, assim, a vida de quem bebe é muito, muito sofrido, muito triste, entendeu? Porque a gente não se aceita. A gente que bebe, a gente não se aceita. Ai, que eu bebo socialmente. Mas eu, no meu caso, não é socialmente. Porque eu tenho que evitar o primeiro gole. Porque se eu beber a mais, se eu for no primeiro gole, aí pronto, eu não tenho limite.
A Luciene conta que queria parar de beber, mas que não conseguia.
Então, como eu não achei apoio na família, eu achava que o copo era quem estava me dando apoio, mas tudo mentira, porque eu estava me afundando mais ainda. Eu cheguei no fundo do poço, porque fiquei sem emprego, fiquei sem salário, entendeu? Fiquei sem meu marido, que era ele que me ajudava em tudo. Então, quando ele faleceu, eu fiquei muito debilitada, porque eu passei a beber mais do que devia, né? Eu bebi muito, estava bebendo muito. Aí só que eu disse, quer saber, está na hora de eu procurar ajuda.
Ela acabou perdendo o emprego por causa da bebida, então ficou sozinha e sem recurso financeiro. Era como a Luciene disse, a perda da dignidade. Foi numa consulta com uma médica ortopedista que a Luciene foi aconselhada. Estava na hora de procurar ajuda. E ela, que não tinha conseguido apoio na família para tratar o problema, recebeu apoio dos profissionais.
Aí foi quando eu tive a ideia de vir aqui no CAPS, porque eu estava me afundando, sabe? Perdendo o controle, perdendo a moral em tudo. Aí eu peguei e trouxe o relatório que a doutora Aline me deu, a ortopedista. Vim aqui no CAPS, as meninas me atenderam muito bem, fizeram meu acompanhamento. E é isso, hoje eu estou aqui, já estou 90% melhor, bem, né? Para quem tem vício, sair não é assim de qualquer jeito, entendeu? Todo um processo, você tem que querer. Não é, a medicação ajuda, mas não é tudo. Você tem que querer, entendeu? Tem que vir da gente essa vontade, entendeu? Se não tiver a força de vontade, só a medicação não, não ajuda. A gente tem que ter a boa vontade, é participar mesmo, é de estar presente, procurar outras coisas para fazer.
E agora a gente segue para a entrevista. A gente vai receber hoje Letícia de Oliveira Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde. Doutora, eu queria começar com a grande pergunta do episódio. Afinal, existe dose segura de álcool?
Então, não existe. Não existe dose segura. Até algum tempo atrás, sociedades médicas, o próprio OMS não se manifestava sobre isso, mas hoje em dia a gente já tem uma literatura muito densa, consistente, né? Então, a gente já tem um conjunto de evidências científicas que dizem que não existe dose segura. O álcool hoje, ele está associado com inúmeras doenças crônicas, em especial os vários tipos de câncer do aparelho gastrointestinal, doenças crônicas como doenças cardiovasculares, hepatites, né, e até câncer hepático, atrapalha aí na adesão ao tratamento de doenças que exigem um longo tempo de adesão, como por exemplo a tuberculose e outros tratamentos longos, né? E também a gente já sabe que não existe uma dose que a gente tome e fala assim, ah, não tem risco, eu posso tomar até tal dose. Não, não existe dose segura.
Por que que é tão difícil parar de beber? É parte da nossa cultura?
É cultural porque foi colocado para gente que esse consumo ele está associado à diversão e à celebração, né? Então não é histórico, né? Vem dos primórdios aí da civilização humana, a produção de álcool dentro das celebrações, né? Dentro dos grandes eventos, mesmo na cultura greco-romana, ao longo da história, esse fator de risco que a gente chama na saúde pública é um fator de risco para a saúde, né? Ele foi se perpetuando e a indústria, né, que produz a bebida alcoólica, ela, junto com as estratégias de comunicação, se encarregou também de comunicar que a bebida alcoólica não faz mal, que a bebida alcoólica pode ser bebida desde que com moderação, que a bebida alcoólica ela está nos melhores momentos da sua vida. Então você disseminou uma mensagem que ficou impregnada. Mas se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com tabaco, a gente vai ver que a mesma mensagem existia 30 anos atrás. Quando eu fiz faculdade, eu entrava na sala de aula e o professor fumava dentro da sala de aula. Médicos fumavam em seus consultórios. E todo mundo achava isso normal, era cultural. Não existiam políticas regulatórias e informação suficiente circulando para mobilizar a opinião pública e afastar a noção de que tudo bem fumar dentro de um espaço fechado, tudo bem fumar dentro de um consultório médico. Então, hoje a gente está num momento atrasado no álcool, né? O álcool ele está presente no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, de uma maneira que todo mundo fala dele sem ainda enxergar o risco que ele causa para a saúde.
Inclusive, os amigos e famílias têm participação nisso, né? Porque quando há uma roda e uma única pessoa não está bebendo, há uma cobrança e um incentivo para que essa pessoa beba, mesmo quando ela não quer.
É como se você tivesse doente, né? Você está doente, você não bebeu, você está tomando um remédio, você está grávida. Por que que você não está bebendo, né? Você fez uma promessa, você está em quarentena, né? Então, associando alguma questão religiosa e por conta da cultura mesmo.
Existe algum perfil de pessoas que mais bebe? Pessoas mais jovens bebem mais? Homens, mulheres?
O que a gente está observando, alguns outros estudos estão mostrando também, que a gente não tem observado um aumento nas idades mais jovens, né? A gente tem observado um aumento em idade adulta e adulta mais velha, né? Assim, entre 40, na faixa dos 40, 50 anos. E esse consumo, que a gente chama de consumo episódico pesado, ele tem aumentado mais entre as mulheres, né? Isso é um ponto de atenção e eu queria falar sobre isso um pouco aqui, porque Se entre homens a gente é como se a gente tivesse chegado num patamar de esgotamento desse consumo, as mulheres ainda estão crescendo o consumo. É, então, o que a venda, a estratégia de venda faz? Ela foca a sua publicidade para as mulheres. E eu quero chamar a atenção de um aspecto de algumas campanhas que têm saído nas mídias, usando o discurso do feminismo, do empoderamento feminino, do direito de escolha da mulher, de que ela é forte, sim, para beber tal bebida alcoólica, quando a gente sabe que isso é uma cilada, é uma mensagem enganosa, é ludibriar as mulheres usando uma pauta positiva que é o feminismo e o resgate dos seus direitos como pessoas na sociedade para incluir um fator de risco que vai causar mal a ela, vai causar mal à saúde dela, à família dela, pode causar dependência de maneira muito inescrupulosa, sabe? De maneira sem medir as consequências para a sociedade.
A gente tem visto também o aumento de cânceres em pessoas mais jovens. Como é que o álcool pode estar relacionado a esses casos?
São vários tipos, do aparelho trato gastrointestinal, né, boca, laringe, estômago, intestino. Eu quero chamar a atenção para o câncer de intestino. O câncer de intestino é um câncer que vem crescendo na nossa população, tanto em termos de estimativas de incidência, né? O INCA lançou no Dia Mundial do Câncer novas estimativas para o período de 2026 a 2029, se não me engano, são 3 anos, mostrando aí o crescimento do câncer de intestino e a mortalidade também já está se refletindo na mortalidade. Então, não só a incidência, como na mortalidade. E o álcool é um fator de risco para o cólon e reto. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, né? Além do álcool, outros fatores de risco, como nitritos, nitratos, que são presentes em alimentos ultraprocessados, carnes defumadas, salame, bacon, presuntos, salsicha, esse grupo de alimentos de carnes processadas também está muito associado. Então, e pior que muitas vezes eles andam juntos, né? É o petisco, o aperitivo junto com a bebida alcoólica. E então a gente tem que prestar atenção nesse fator de risco. E além disso, o câncer de fígado, né, que já é muito conhecida a relação entre o consumo de bebida alcoólica, a hepatite, né, cirrose e culminando com um câncer.
Já é sabido que mulheres grávidas não podem beber, mas e as lactantes? Tem algum risco?
Esse é um outro assunto polêmico. Não existe dose segura para o consumo de bebida alcoólica. Gestantes, adolescentes têm consequências muito graves, né, para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, assim, crianças, gestantes, adolescentes têm um comprometimento imediato para a formação do sistema nervoso central do ser que está em desenvolvimento, seja na gestação, seja fora do útero, né, na criança e no adolescente. A lactante, o álcool, ele passa pelo leite humano. Se ela está amamentando, o bebê, né, vai consumir a bebida alcoólica junto com o leite. E a gente percebeu também aí saindo algumas notícias na mídia, né, algumas informações, posts dentro do Instagram e tudo, nas mídias sociais, trazendo algumas informações sobre como a mulher deve administrar, então, já que ela está amamentando e ela pode beber em tal horário, uma hora antes de amamentar ou uma hora depois. Então, tem algumas pessoas, né, estão dando orientações sobre isso, e às vezes até profissionais de saúde, sabe? E eu quero fazer um alerta sobre isso, assim, é um outro momento da vida da mulher, que ela está no momento que ela está precisando de apoios dentro da sua família, né? Cuidar de um bebê pequeno é uma tarefa árdua, é uma tarefa que cansa muito a mulher, ela tem tem que cuidar da amamentação, ela tem que cuidar de um bebê pequeno, que muitas vezes tem muitas questões que a gente tem que aprender a lidar no dia a dia. Ela tem que muitas vezes administrar questões da casa, né? A rotina da casa, comida, limpeza, roupa. Ela tem que levar o outro filho para a escola. Então, ela está ali com a rotina muito assoberbada. Às vezes, pode até estar numa situação de depressão pós-parto. Uma em cada quatro mulheres no Brasil apresentam sinais de depressão pós-parto. E o álcool pode aparecer como uma saída nesse momento de fragilidade. Então, muitas vezes, a gente precisa dar o apoio para ela, o suporte emocional, o suporte familiar, né? Trazer a família mais para perto, para dividir as tarefas ali dentro da família sempre que possível, buscar a rede de apoio, buscar o profissional de saúde para um apoio e uma orientação adequada, e não para ensinar qual hora do dia da amamentação que ela vai beber.
Além das doenças e problemas de saúde, o álcool pode trazer outras consequências para a vida de uma pessoa?
A questão do álcool, ele passou já, né, da esfera individual. E as consequências, infelizmente, elas se dão em primeiro lugar dentro da família, né? Porque a dependência do álcool vai trazer inúmeras consequências para o indivíduo nas suas relações familiares, na relação com o cônjuge, na relação com seus filhos, no trato com seus amigos, também no seu ambiente de trabalho. Então vai trazer uma consequência para além da sua esfera individual, né? Para a sua esfera comunitária, digamos assim, e do seu trabalho.
E quais são os problemas mais comuns que chegam no SUS por conta do álcool?
Então, são as consequências especialmente agudas, né? Acidentes e violências, elas impactam na nossa rede de pronto atendimento, né? Então, uma pessoa que consome bebida alcoólica, ela perde ali a coordenação motora, está ligada a trauma, acidente, violência, queda, né? Intoxicação aguda pelo consumo exacerbado de álcool. Então, ela ocupa, né, um atendimento de urgência e emergência, né, ela pode ferir outras pessoas e também ocasionar acidentes maiores, não só com ela e até óbitos. Então ela ocupa a nossa rede de urgência e emergência, ocupa o nosso SAMU, né, muitas vezes, em muitos estados brasileiros é o SAMU que faz o primeiro atendimento, em outros é o bombeiro, e também ocupa o nosso leito e a nossa rede que impacta na doença crônica, né. Hoje as doenças crônicas são 60% dos óbitos no Brasil, e esse atendimento, né, para alguns eventos são muito onerosos para o SUS, como por exemplo o tratamento de câncer, que a gente precisa ainda avançar muito. O agora tem especialistas, tem várias ações específicas para diminuir a fila no diagnóstico e no tratamento para o câncer, mas se a gente puder prevenir, é melhor, porque é um tratamento longo, custoso, oneroso, sofrido para as pessoas, né? Muito sofrido, e que impacta muito no Sistema Único de Saúde.
Quando falamos de mortes associadas ao consumo de álcool, não estamos necessariamente falando de doenças, né, como câncer, mas também de acidentes de trânsito, de violência. Existe algum dado no Brasil nesse sentido?
Então, no trânsito, hoje no Brasil, dados do Global Burden of Disease mostram para a gente que a gente tem 1.300 óbitos associados ao consumo de bebida alcoólica. A gente acha que essa estimativa está subestimada, né? No ano de 2024, a gente teve 34 mil óbitos no trânsito, para vocês verem que é um número muito expressivo, é um número muito alto de óbitos, e a gente não tem estudos muito aprofundados para a gente trazer essa magnitude do consumo de álcool e a direção. A gente tem algumas pesquisas que mostram essa informação, né? A gente tem pesquisas que são feitas nos serviços de urgência e emergência. Então, quando a pessoa é trazida por uma ambulância e a gente já investigou, né, mostrando uma prevalência de 20% de consumo de álcool e acidentes de trânsito. E a gente tem outras pesquisas populacionais que a pessoa relata que já bebeu e dirigiu. Então, a gente tem cerca de 6% dos homens hoje no Brasil, residentes em capitais, dizendo que eles já beberam e dirigiram. Então, mesmo uma pesquisa que a pessoa pode ficar inibida de dizer, falar a verdade sobre isso, eles relatam. Então, a gente sabe que essa estimativa está um pouco subestimada e está relacionada com óbitos por violências e por acidentes de trânsito.
E para encerrar, doutora, como saber se alguém está tendo uma relação abusiva com o álcool? Quais são os sinais?
A primeira reflexão é pensar como que o álcool, como que você se relaciona com o álcool na sua vida, né? Esse consumo, ele é eventual, mas ele é eventual todas as vezes que você vai numa festa, você bebe? Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, é só quem consome todos os dias, é só quem consome acima de 20 doses, é só quem realmente não consegue não beber por um dia. Não, então a gente tem que começar a prestar atenção em que situações que o álcool entra na nossa vida. Ele entra na alegria, ele entra na tristeza, ele entra no cansaço, ele entra no estresse, ele entra para dormir. Então, a gente tem que começar a olhar para essa relação. Se essa é uma relação que em todas essas situações o álcool entra, opa, por que que ele está entrando? Será que é uma relação que está complicada aqui? Alguém da sua família já disse, você deveria parar de beber? Esse é um outro sinal de alerta. Você já faltou a algum compromisso de trabalho por conta de bebidas alcoólicas, ou chegou atrasado, ou perdeu um emprego, é um importante sinal de alerta. Você teve problemas na sua renda familiar, deixou de pagar contas, atrasou compromissos por conta de despesas relacionadas ao álcool, é um outro sinal de alerta. Então, prestem atenção nesses sinais e não fiquem com medo de procurar ajuda. Né? Eu sei que tem muito estigma, tem muita vergonha relacionada ao consumo de bebida alcoólica e à dependência de bebida alcoólica, mas os profissionais do Sistema Único de Saúde estão prontos para ouvir e receber a pessoa que busca ajuda.
Se você gostou desse episódio, eu te convido a ouvir outros episódios do Papo Saúde, que estão disponíveis na conta do Ministério da Saúde no seu agregador de áudio favorito. Às sextas-feiras tem episódio novo, então nos siga para não perder nenhuma atualização. Siga o Ministério também nas redes sociais, no @minsaude no Instagram e @minsaudebr no TikTok e no YouTube. Deixe o seu comentário e mande para a gente o assunto que você gostaria de ouvir por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima!
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.